Hollenberg defende prorrogação do prazo para municípios implantarem política de resíduos sólidos.
Paulo Bauer quer isentar de impostos produtos feitos com material reciclado.
Elô Bonfilho classifica como crime hediondo o desvio de dinheiro público destinado à educação e saúde.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O prazo para que os municípios acabem com os lixões e implantem aterros sanitários termina no dia 2 de agosto. Mas 91% deles ainda não cumpriram a etapa do plano de gestão de resíduos sólidos.
Alguns mecanismos para efetivação do plano são a adoção da coleta seletiva, a pesquisa científica e tecnológica e a educação ambiental.
E por causa do atraso, o relator da subcomissão temporária que acompanha a implantação da lei, senador Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, vai pedir mais tempo para a adequação dos municípios ao plano. Repórter Yara Farias Borges.
Para Hollenberg, o atraso se dá porque as prefeituras não têm dinheiro devido às isenções tributárias, como do Imposto sobre Produtos Industrializados, que reduz as receitas do município.
Lamentavelmente, nós vamos ter que prorrogar os prazos, já que a grande maioria dos municípios não fizeram o plano de gestão de resíduos sólidos e nem terão condições de acabar com os seus lixões, como prevê a legislação. Nós estamos vivendo um processo de descapitalização muito severo dos municípios brasileiros. Isso vem reduzindo a capacidade de investimento e isso vem trazendo sérios problemas.
Já na opinião de Valtemir Goldmeier, coordenador de meio ambiente da Confederação Nacional dos Municípios, é pela falta de pessoas capacitadas que os municípios não conseguiram elaborar seus planos.
A gente não tem gente qualificada, engenheiros sanitaristas, engenheiros dessa área, que pudessem assessorar os municípios a fazer seus planos. O diagnóstico ruim é a falta de gente qualificada para fazer esse trabalho.
Valtemir informou que um aterro que atenda a 300 mil habitantes custa cerca de 40 milhões.
E uma proposta de emenda à Constituição pode estimular um dos instrumentos da Política Nacional de Resíduos Sólidos que citamos agora há pouco.
Trata-se da PEC que prevê a redução de impostos que incidem em produtos feitos com material reciclado.
O relator da proposta, senador Armando Monteiro, do PTB de Pernambuco, concordou com os termos da PEC, mas sugeriu que continue incidindo sobre esses produtos o imposto sobre produtos importados.
O autor da PEC, senador Paulo Bauer, do PSDB de Santa Catarina, disse que a proposta pode estimular um setor de grande potencial, já que a sociedade gera toneladas de lixo diariamente, matéria-prima dos produtos reciclados.
Há muito tempo fala da preservação, da valorização do meio ambiente, mas nós não tínhamos e ainda não temos uma política tributária que favoreça a preservação ambiental, desse vantagem financeira a todos que cuidam do meio ambiente, a todos aqueles que sabem contribuir para que o meio ambiente fique preservado.
O senador Roberto Requião vai pedir a indicação dos membros para que a CPI sobre o transporte público possa iniciar seus trabalhos já em fevereiro.
Ele é autor do requerimento que criou a CPI. Repórter Carlos Pena Brechanini.
O senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná, explicou que o regimento interno do Senado já prevê os critérios de indicação dos membros titulares e dos suplentes das CPIs e, por isso, seus trabalhos investigativos podem começar rapidamente.
Agora falta que os partidos indiquem os seus membros. E eu tenho uma visão especial sobre essa CPI. Ela tem que ser muito rápida e apresentar uma solução. Não é um espetáculo para a mídia, mas é uma resposta para o movimento das ruas e uma necessidade do governo federal e do Brasil.
O senador Requião estranhou as pressões que sofreu para que a CPI não se viabilizasse.
Medo do que tem esta gente? Medo do que tem o governo da nossa presidente Dilma? Por que a Ideli pressionou senadores para retirar a assinatura?
O senador paranaense avalia que a CPI possa ocorrer ao longo do primeiro semestre, levantando informações sobre licitações e cartéis do transporte público, e que até julho apresente seu relatório final.
Os senadores vão cobrar da equipe econômica medidas que reduzam a inflação e a taxa de juros.
O Banco Central sinaliza aumento dos dois índices ao longo deste ano. A reportagem é de Érica Christian.
No ano passado, o IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, fechou em 5,91%, próximo ao teto da meta do governo de 6,5%. Desde abril do ano passado, o Copom tem elevado a chamada taxa Selic, atualmente em 10,5% ao ano, para segurar a disparada dos preços. O vice-líder do PSDB, senador Álvaro Dias, do Paraná, destacou que a equipe econômica manipulou alguns números para fechar as contas do ano passado, mas ressaltou que o consumidor já sente no bolso a alta da inflação.
A inflação está impactando sobretudo nos alimentos. A inflação real é maior do que a inflação oficial divulgada pelo governo. O Brasil vai viver momentos difíceis, certamente.
O líder do PDT, senador Assir Gurgax, de Rondônia, também criticou a política do Banco Central de aumentar os juros para segurar a inflação.
Não é possível que não haja outra maneira de segurar a inflação senão aumentar os juros para a população brasileira pagar mais caro pelos empréstimos ou por compras que fazem a prestação. Vamos travar esse debate logo nos primeiros dias de fevereiro para que nós possamos diminuir esses juros.
O Banco Central prevê uma inflação de 6,01% neste ano, bem próxima ao teto da meta do governo de 6,5%. Apesar da tendência de alta já anunciada pelo BC, a equipe econômica projeta uma taxa de juros de 7,25% neste ano.
Dois projetos do senador Paulo Davim reservam uma parte da renda de prêmios lotéricos não retirados e de multas de trânsito para o Fundo Nacional de Saúde.
De acordo com o senador, a medida é uma tentativa de reverter a situação crítica em que se encontra a saúde brasileira. A reportagem é de Luciene Landim.
O projeto destina os recursos de prêmios lotéricos não resgatados ao Fundo Nacional de Saúde. Atualmente, 30% da renda líquida das loterias administradas pela Caixa Econômica Federal, mais os prêmios não reclamados dentro do prazo de 90 dias, são reservados para o Fundo de Financiamento Estudantil. A proposta altera a lei que regulamenta o FIES e tira do programa estudantil o dinheiro dos prêmios não retirados pelos ganhadores. O texto já passou pela Comissão de Assuntos Sociais, onde recebeu um substitutivo. Agora, está pronto para ser votado na Comissão de Educação e é relatado pela senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas. A matéria ainda passará pela Comissão de Assuntos Econômicos. O autor é o senador Paulo Davim, do PV do Rio Grande do Norte, que lembrou que anualmente o montante de prêmios não resgatados ultrapassa 150 milhões de reais. Para ele, a medida é um caminho para melhorar a saúde brasileira, que se encontra em um estado bastante crítico.
Eu acho que o melhoramento do financiamento da saúde deverá se dar por várias fontes alternativas de financiamento. Então, essa é uma delas. Porque se existe um setor calamitoso no Brasil, esse setor chama-se saúde. Tem um dado de saúde que muitas vezes parece até pocilga.
Paulo Davim também é autor do projeto que reserva 15% do valor das multas de trânsito para o Fundo Nacional de Saúde. Os recursos deverão ser destinados ao pagamento do tratamento hospitalar das vítimas do trânsito. A proposta também prevê mais 5% do valor dessas multas para a segurança e educação do trânsito. A matéria já passou pela Comissão de Constituição e Justiça e agora está na de Assuntos Sociais.
E a Comissão de Constituição e Justiça pode analisar, neste ano, o projeto que torna crime hediondo os desvios de verbas nas áreas de saúde ou educação.
A proposta é do senador Lobão Filho, do PMDB do Maranhão, que citou dados da Advocacia Geral da União que indicam que cerca de 70% do dinheiro público desviado no Brasil seria utilizado para comprar medicamentos e merenda escolar e para reformar escolas e hospitais.
São as áreas efetivamente mais focadas por esses grupos que tentam extorquir dinheiro das máquinas públicas, seja ela municipal, estadual ou federal. E eu tenho certeza também que qualquer congressista, seja ele deputado federal ou senador, terá dar apoio integral a este projeto, porque ele trará grandes benefícios para a nossa população.
Exerça sua cidadania. Ligue para a Rádio Senado e deixe sua sugestão, crítica ou opinião. Ligue 0800 61 22 11. A ligação é gratuita.
Jornal do Senado. Apresentação Regina Pinheiro e Osório Anquises. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.